Olá, quinta-feira, 20 de março. Eu sou Luciana Zaramella.
E eu sou Igor Lopes.
O podcast do Canaltech está no ar. Anunciados em fevereiro, os novos dispositivos da Samsung ainda não receberam um preço oficial de lançamento. Quem está curioso para saber quanto custará o Galaxy S5 vai ter que esperar mais um pouco, mas os valores do Galaxy Gear e da pulseira Gear Fit foram divulgados pela fabricante nessa semana em um evento fechado para a imprensa em Taiwan. O Gear Fit, acessório de pulso que monitora as atividades físicas do dono, será vendido por aproximadamente US$196. Comparado a outros dispositivos do mercado, o valor é bastante competitivo, mas ainda assim pode ficar caro no bolso do usuário que optar por comprá-lo. Já o relógio inteligente Galaxy Gear 2 custará cerca de US$294. Tanto o Galaxy Gear 2 quanto o Gear Fit chegarão ao Brasil em abril, juntamente com o Galaxy S5. Embora o preço do smartphone topo de linha da empresa não tenha sido divulgado, a expectativa é que ele custe o equivalente a R$ 2.900 na configuração mais básica.
A Siri, assistente pessoal virtual da Apple, pode ganhar novas funções e ter seu formato de funcionamento alterado drasticamente. O Departamento de Registro de Patentes dos Estados Unidos publicou ontem um registro da Apple que indica possíveis mudanças no sistema. A patente descreve métodos e equipamentos usados para a construção de um assistente automatizado inteligente, algo que é muito parecido com uma evolução da Siri. De acordo com os documentos, a tecnologia toma como base a combinação de software e sensores para identificar a localização precisa dos indivíduos dentro de um local. Além de ajudar na hora de determinar tarefas e horários, o sistema também é visto pela maçã como um auxílio a deficientes visuais. No entanto, é importante lembrar que, assim como dezenas de patentes registradas pela Apple, essa pode nem chegar ao mercado.
A votação do Marco Civil da internet brasileira foi mais uma vez adiada nesta quarta-feira. O motivo? O governo não conseguiu reunir a maioria na Câmara para garantir a aprovação do texto. O documento, que vem sendo adiado desde 2012, segue causando polêmicas e a bola da vez é a chamada neutralidade da rede, um dos principais entraves que vem sendo debatidos fortemente pelo PMDB. Para tentar viabilizar a aprovação da proposta, o governo acenou um novo recuo, fazendo uma nova concessão ao PMDB, que vem travando a votação. Segundo o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, uma nova redação está sendo feita para a regulamentação da neutralidade da rede e o novo texto deixará claro que o decreto será expedido em fiel execução à lei. Existe ainda um novo impasse, dessa vez em torno da proposta que trata da liberdade de expressão. O PMDB e o PSDB querem retirar a medida que determina que o provedor só será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros após ordem judicial.
A Dell anunciou o lançamento do primeiro centro de soluções no Brasil. Batizado pela empresa de Dell Solution Center, o centro está localizado na cidade de São Paulo e oferecerá aos clientes da companhia a oportunidade de experimentar e conhecer as soluções de TI ponta a ponta da empresa e identificar como elas podem auxiliá-los a implementar tecnologias inovadoras que trarão resultados para o seu negócio. O modelo de Solution Centers é usado por alguns fabricantes e fornecedores de serviços. Essencialmente, eles são como vitrines de produtos e serviços, onde os clientes podem ter um contato mais próximo e também conversar com representantes e parceiros da empresa. O centro foi instalado em um ambiente de 780 metros quadrados, tem capacidade para atender até 5 mil agendamentos anuais e é reflexo da aposta da Dell no mercado brasileiro e no reflexo da oferta de soluções de TI no país.
Contrariando diversos comunicados oficiais e declarações de executivos, a NSA divulgou que as empresas de tecnologia participantes do programa PRISM sabiam que os dados de seus usuários estavam sendo coletados para fins de vigilância. A confirmação foi feita por Rajesh D., que é advogado e faz parte do Conselho Geral da Agência de Inteligência. Companhias como Microsoft, Google, Apple, Yahoo, Facebook e AOL, entre diversas outras, estavam perfeitamente cientes de que os dados de seus usuários estavam sendo coletados. Como o programa PRISM foi autorizado por leis federais de 2008, as companhias não possuíam a escolha, a não ser permitir o acesso às informações, mas ainda assim, todas conheciam o sistema e o que estava acontecendo.
Quem estava de olho em um iPhone 4 terá de se conformar com versões mais recentes do smartphone da Apple. Isso porque a companhia tirou o aparelho das lojas nos países onde ele ainda era vendido, como China e Brasil. A partir de agora, o modelo mais barato de um celular fabricado pela empresa é o iPhone 4S, que custa R$ 1.399 na configuração mais básica, de 8 GB de capacidade interna, na loja oficial da marca. A retirada do iPhone 4 pode indicar que a gigante de Cupertino coloque à venda em território nacional o iPhone 5C com 8 GB de memória interna, mesmo que a corporação já tenha negado o lançamento do produto em outros países, como Estados Unidos, por exemplo. Essa versão foi lançada na última terça-feira nos mercados da China, Europa e Austrália por US$ 100 a menos que os modelos 5S, uma diferença que ultrapassaria os R$ 800 aqui no Brasil, caso o aparelho chegue às lojas nacionais.
E o podcast do Canaltech fica por aqui. Se você acompanha a gente pelo iTunes, não deixe de comentar e classificar o nosso programa. Todos os dias, em 5 minutinhos, trazemos novidades do mundo da tecnologia para você. Tchau! We'll be right back.